No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação de combate ao desmatamento na reserva extrativista Chico Mendes é deflagrada no Acre. Indígenas realizam mobilização estadual em defesa de direitos originários em Roraima. Audiência retoma cobrança na certificação de comunidades quilombolas de Santarém e região. E mais de 70 mil fiéis católicos participam da celebração de Pentecostes em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia. Informações do Careiro, porque uma capacitação promoveu uma troca de saberes com manipuladoras de alimentos da rede escolar. Anderléia Oliveira traz as informações.
A Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar, CANI, realizou uma capacitação com as manipuladoras de alimentos que atuam nas escolas do município. Durante o encontro foram abordados temas essenciais para garantir a segurança e a qualidade da alimentação oferecida às crianças, como as boas práticas de manipulação de alimentos, higiene no ambiente de trabalho e o cálculo da per capita, instrumento fundamental para o planejamento adequado das refeições, respeitando as necessidades nutricionais dos estudantes. A coordenadora Maria José Rego destacou que o momento foi de troca de conhecimentos.
Uma capacitação é um encontro de troca de conhecimento, né? Onde elas vão estar aprendendo e ensinando a todos nós e as colegas que estão participando.
A nutricionista Silene Lima, responsável técnica pela alimentação escolar, ressaltou que a formação foi uma oportunidade importante para aprimorar práticas já adotadas nas escolas.
E hoje nós estamos aqui com a formação das manipuladoras de alimentos do PENAI, das escolas municipais, da área da BR e Ramais e da SEDE. O nosso tema principal é per capita escolar, onde aqui nós vamos aprender a calcular as per capitas por modalidade de ensino do PENAI e também está trocando experiências sobre controle de qualidade, higiene, armazenamento e outras dinâmicas que envolvem a questão da alimentação escolar.
A iniciativa reforça a importância de uma alimentação balanceada e de qualidade como parte fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderléia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas de Roraima realizam mobilização estadual em defesa dos direitos originários. Os atos que iniciaram nesta segunda-feira seguem até a terça-feira, 10, no Distrito Sanitário Especial Indígena Leste, em Boa Vista, como parte de uma mobilização nacional. Luana de Oliveira traz as informações.
O movimento indígena de Roraima está mobilizado desde hoje, segunda-feira, dia 9, em uma ação estadual que acompanha a mobilização nacional em defesa dos direitos dos povos originários. O ato vai acontecer até o dia 10 de junho, no Distrito Sanitário Especial Indígena Leste, em Boa Vista, e reúne lideranças, organizações e comunidades indígenas de todas as regiões do estado. A mobilização é organizada pelo Conselho Indígena de Roraima, o CI, que denuncia uma série de retrocessos nas políticas públicas voltadas aos povos indígenas, especialmente nas áreas da saúde e da demarcação territorial. Entre os principais pontos de pauta estão ameaça à saúde indígena e aos territórios tradicionais. Projeto de Decreto Legislativo 717/2024, PDL da Morte, que pode inviabilizar novas demarcações de terras indígenas. Outro ponto é a Câmara de Conciliação, considerada uma tentativa de negociar direitos constitucionais. O marco temporal Lei 14.701/2023, criticado por restringir o direito à terra apenas a povos que estavam em posse das áreas até 1988. A assessora de comunicação do CI, Helena Leocádio, reforçou o convite às lideranças e comunidades indígenas para que participem da mobilização.
E hoje, 9 e amanhã 10, nós estaremos aqui fazendo a cobertura da mobilização estadual, que segue a mobilização Nacional dos Povos Indígenas, em defesa dos nossos direitos originários. Queremos dizer que nós não aceitamos nenhum tipo de retrocesso. Então, eu te convido para poder aí participar e também compartilhar desse momento importante aqui com os povos indígenas do estado de Roraima e também do Brasil.
As atividades previstas incluem rodas de conversa, falas de lideranças, manifestações culturais e espaços de formação sobre os temas em debate. A expectativa é de que as discussões fortaleçam a articulação regional e levem as vozes indígenas de Roraima ao cenário nacional. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o ICMBio deflagrou grande operação de combate ao desmatamento na reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Agentes do Instituto, apoiado por outras instituições, realizam ações contra a pecuária irregular, maior agente causador da derrubada da floresta na unidade de conservação. As informações com Daniela Pantoja.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, deflagrou a Operação Sussuarana de combate ao desmatamento da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. O alvo principal é a pecuária irregular, praticada por invasores em pontos diversos dentro da unidade de conservação. A Operação Sussuarana tem o apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Acre, a Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, o Ministério Público Federal, MPF, e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre. A ação faz parte de uma sequência de operações de fiscalização na reserva, no qual os índices apontam ser uma das regiões mais desmatadas do país. Foram retirados animais e gados das áreas consideradas irregulares para essa atividade, como relata Carla Lessa, gerente regional do ICMBio para a Amazônia.
A gente está numa ação de uma sequência que a gente vem fazendo de operações de fiscalização aqui na Reserva Chico Mendes, elencada aí pelos últimos índices de desmatamento como uma das mais desmatadas do país. Então a gente está numa sequência de ações continuadas de fiscalização e no momento a gente está numa ação de retirada, né, de animais, de gado, em áreas com ocupação irregular, com ocupantes que já tinham ações reiteradas, né, para retirada do gado.
A Operação Sussuarana foi deflagrada em 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, e representa parte das atribuições do ICMBio com a preservação do meio ambiente e do modo de vida de populações tradicionais. A articulação com as diversas instituições públicas constitui ação conjunta no combate ao desmatamento e outros crimes ambientais, medida que integra o enfrentamento às mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Tefé sedia Fórum Municipal de Educação.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Audiência pública retoma a cobrança por celeridade na certificação de comunidades quilombolas de Santarém região. Lideranças quilombolas, representantes de órgãos públicos, universidades e a sociedade civil dialogaram sobre suas demandas com representante da Fundação Cultural Palmares. Confira com Daniela Pantoja.
Lideranças quilombolas, representantes de órgãos públicos, universidades e a sociedade civil participaram na manhã desta segunda-feira em Santarém, no Pará, de uma audiência pública sobre a certificação quilombola. A iniciativa, a partir do mandato do deputado federal Ayrton Faleiro, que conduziu os trabalhos em Belém, capital paraense, contou com a participação de um representante da Fundação Cultural Palmares, órgão responsável por reconhecer oficialmente as comunidades quilombolas em todo o país. A audiência dá seguimento às discussões realizadas na Assembleia Legislativa do Pará, Alep, em Belém, e tem como objetivo aprofundar o diálogo com órgãos responsáveis pela certificação quilombola em busca de soluções para a demora nos processos, para que assim tenham acesso aos programas de crédito, como pontuou o deputado Ayrton Faleiro.
O objetivo principal, além de aproximar a Fundação Palmares da nossa realidade e, ao mesmo tempo, contribuir para que ela possa vir aqui, dar um passo a mais na certificação, a gente também discutiu o que é mais importante, porque esses quilombolas que não têm área certificada, eles não acessam os programas. Eles não acessam o crédito investimento do INCRA, eles não acessam os programas que já existem. Então, ao certificarmos uma área, junto com a certificação vem o cadastro dessas famílias e, ao mesmo tempo, já a possibilidade dele acessar os créditos, digamos assim, convencionais já existentes no governo, né?
Para Francinei Oliveira, representante do território quilombola de Saracura e secretário da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, a expectativa é que a partir dessa audiência, de fato, possa dar seguimento à certificação de seus territórios. Além disso, que também seja contínuo o processo de titulação das comunidades quilombolas do estado do Pará.
Estamos participando dessa audiência hoje com o objetivo aqui saber sobre a certificação das comunidades quilombolas que ainda não tem e as que já tem, que estão com alguns problemas que falta a retificação. Então, o objetivo que a gente traz, mais uma expectativa, né, que não seja só mais uma audiência para falar dos problemas e eles, a partir daí, não tenham nenhum direcionamento, né, para que a gente possa resolver. Estava aí com o deputado e que pode estar levando algumas demandas, alguns encaminhamentos com o próprio INCRA. O nosso problema hoje maior no estado do Pará, ou se referindo no município de Santarém, não é certificação, mas é a titulação mesmo, né? É o andamento desse processo de titulação para as comunidades quilombolas que já estão aí há muito tempo esperando.
Ari Carlos Print, coordenador administrativo da Associação Mãe Domingas do Território Alto Trombetas de Oriximiná, aproveitou a oportunidade para entregar um documento ao representante da Fundação Palmares, para que assim possa ter a garantia de acesso às políticas públicas. Do território, 5 das 6 comunidades possuem a certidão.
Aqui representando o próprio território para trazer um documento, que a gente somos 6 comunidades, só 5 que tem a certidão da Fundação Cultural Palmares, e a gente sabe que a nossa dificuldade é difícil chegar até Brasília e aproveitei e cheguei até aqui na audiência para fazer esse trabalho. Então a gente precisa dessa certificação da Fundação Cultural Palmares, porque a nossa comunidade ela ainda não tem essa certidão e ela precisa ter para poder acessar as políticas públicas.
Além da audiência pública, um trabalho técnico será desenvolvido pelo representante da Fundação Palmares, Alan Mota, e uma agenda de articulações sobre os processos de certificação. A audiência aconteceu no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, na unidade Rondon. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé sediou o Fórum Municipal de Educação. Palestras, mesas de debate e oficinas temáticas integraram a programação. Os detalhes com Milena Vitória.
A Prefeitura de Tefé, por meio do Fórum Municipal de Educação, em parcerias com a CEMED, CMS, EDUC, Sindiopran, Undime, IFAM e UEA, realizou na primeira semana do mês de junho o Fórum Municipal de Educação, com o tema Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e da Justiça Social. O evento aconteceu no auditório do Centro de Estudos Superiores de Tefé, SEST, UEA, e contou com a ampla participação da comunidade escolar e sociedade civil. A programação incluiu palestras, mesas de debate, apresentações culturais e oficinas temáticas. Entre os temas em debate estavam metas e ações voltadas para o fortalecimento da educação pública, além de eixos temáticos como educação indígena, educação infantil, diversidade, escola em tempo integral, financiamento da educação e da valorização dos profissionais da área. E teve como convidados gestores, professores, estudantes, conselheiros e representantes de instituições e movimentos sociais. A presidente do Fórum Municipal de Educação, Maria das Graças, fala sobre a importância do evento.
Um espaço reservado para analisar, para avaliar as políticas públicas e educacionais, para avaliar o plano decenal de educação, que a educação do município direciona todo o seu momento educacional, todas as suas ações, as suas atividades são direcionadas pelo Plano Municipal de Educação. Nesse momento em que completou-se 10 anos dessas atividades, então é um momento que se para avaliar, para refletir, para continuar o que deu certo e refazer aquelas atividades, aquelas metas que foram propostas e que muitas vezes não deu para ser realizada, para ser cumprida.
O objetivo do encontro foi discutir, avaliar e propor políticas educacionais para o município, com base nas diretrizes do Plano Municipal de Educação. Além disso, buscou promover o comprometimento dos principais órgãos de educação com a valorização da educação municipal. Com produção textual de Ariane Correia e de Oliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
E a celebração de Pentecostes, realizada no Sambódromo de Manaus, reuniu mais de 70 mil fiéis católicos em um momento que promoveu não apenas fé. A solidariedade e o compromisso com a preservação ambiental também foram lembradas no evento. Acompanhe com Yuri Bezerra.
Promovida pela Arquidiocese de Manaus, a celebração teve como principais destaques duas grandes ações: a coleta solidária de alimentos e a atuação dos educadores ambientais. De acordo com a secretária executiva da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Daniele Rodrigues, neste ano foram arrecadados cerca de 10 toneladas de alimentos não perecíveis.
Esse ano a gente conseguiu superar o quantitativo do ano passado. Nós chegamos a arrecadar 10 toneladas. E agora a gente vai fazer a distribuição desses alimentos, né, para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Contamos aí com as Caritas paroquiais para fazer essa distribuição, os movimentos da igreja, né, como a Fazenda Esperança, o Centro de Acolhida Dom Sérgio, as pastorais sociais, carcerária, né, operária.
A autônoma Elisângela Guedes esqueceu sua doação enquanto se dirigia ao evento, mas ao chegar no centro de convenções, contribuiu por meio de uma oferta via Pix.
Eu realmente esqueci, né, a emoção de vir para cá, adorar a Deus, e aí esqueci lá em casa, mas aí fiz a doação porque é importante. Muitas pessoas precisam desse alimento e aí vai mudar muito a vida delas, por um determinado tempo vão poder ter um alimento boa. Então é importante que nós possamos fazer nossa doação.
A atuação dos educadores ambientais também teve grande destaque. Voluntários atuaram durante todo o evento, promovendo a limpeza do sambódromo e incentivando a consciência ecológica entre os participantes. Daniel Pereira, da paróquia Dom Bosco, foi um dos voluntários. Para ele, sensibilizar as novas gerações sobre o cuidado com a casa comum é fundamental para a construção de um futuro mais justo e sustentável.
Eles precisam de bons exemplos, né? E a gente fazendo esse tipo de ação, nessa atitude aqui em Pentecostes concreta, eles percebem que a igreja é isso, a igreja é promotora daquilo que é bom, né? Do cuidar da casa comum. E eles estão vendo e nos ajudando, até que boa parte dos nossos educadores ambientais são jovens das nossas paróquias, dos nossos setores. E nesse ano especial que a gente fala da campanha Fraternidade e Ecologia Integral, trabalhar com ecologia integral e educação ambiental no evento desse como Pentecostes, que reúne toda a igreja de Manaus, é muito satisfatório, né? Até porque a gente está reforçando ainda mais aquilo que a gente já vem despertando desde a campanha e de uma forma mais especial ainda com todos os nossos irmãos reunidos aqui.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Estado do Pará tem maior percentual de católicos da região norte e sexto maior de evangélicos no país. Em Santarém, o catolicismo também manteve a posição de grupo religioso majoritário em 2022, embora com queda em relação a 2010. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou recentemente os resultados preliminares da Mostra do Censo Demográfico 2022 sobre religião, o que revela o perfil religioso da população brasileira, e os dados se referem às pessoas com 10 anos ou mais de idade. Nacionalmente, a religião católica apostólica romana se manteve como o maior grupo religioso, com 56,75% da população. No Norte, porém, esse percentual foi inferior à média nacional, atingindo 50,48%, ou seja, 7,3 milhões de pessoas, o menor entre as grandes regiões. No estado do Pará, a proporção de católicos foi de 54,35%, 3,7 milhões de pessoas, o maior percentual entre os estados nortistas. Em comparação com o censo de 2010, quando os católicos eram 61,12% da população paraense, como explica Luiz Cláudio Martins, analista do IBGE.
Os dados sobre religião levantados pelo Censo Demográfico 2022 apontam que no Pará a proporção de católicos era de 54,35% das pessoas com 10 anos ou mais de idade, o que representa em torno de 3,7 milhões de pessoas. Esse é o maior percentual entre os estados nortistas. Agora, em comparação com o Censo 2010, quando os católicos representavam 61,12% das pessoas com 10 anos ou mais, a proporção, né, então era maior. Houve uma queda, né, de 6,7 pontos percentuais no percentual, né, de pessoas que professavam a religião católica apostólica romana no estado.
Luiz Cláudio ressalta também que o grupo de evangélicos registrou um crescimento. Em 2022, eles representavam 26,85% da população brasileira, ou seja, 47,4 milhões de pessoas.
Agora, em relação aos evangélicos, houve um crescimento, né, quando comparamos 2010 com 2022. Em 2010, os evangélicos representavam, né, 26,25% do total, né, de pessoas com 10 anos ou mais de idade. E houve um crescimento para 35,2% da população com 10 anos ou mais se declararam evangélicos para o Censo Demográfico 2022, o que representa 2,4 milhões de pessoas. Então, houve um avanço de 9 pontos percentuais, né, nesse período aí de 12 anos, entre 2010 e 2022.
Em Santarém, no oeste do Pará, o catolicismo também manteve a posição de grupo religioso majoritário em 2022, embora com queda em relação a 2010, passou de 68,55% para 61,40%, uma redução de mais de 7 pontos percentuais. Os evangélicos, por sua vez, cresceram de 25,8% para 30,28% no mesmo período. A proporção de pessoas sem religião também teve leve aumento, subindo de 4,01% em 2010 para 4,82% em 2022. Já o grupo de outras religiosidades passou de 2,15% para 2,84%, enquanto os espíritas representavam 0,31% da população em 2022, frente aos 0,13% registrados em 2010. Os praticantes de Umbanda e Candomblé também cresceram, ainda que em um número reduzido, passando de 0,03% para 0,19% no período analisado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.224 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Yuri Bezerra e Milena Vitória. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.